Glória a Deus. Que bom, irmãos, podemos estar aqui como igreja, como casa do Senhor. Que bom estarmos aqui nessa noite, poder adorar o nome do Rei dos Reis, não é verdade? É muito bom. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Esses dias nós estamos vivendo na expectativa do Incendiários, que se tornou mais que um congresso para nós, mas se transformou mesmo num tempo profético para as nossas vidas. E nesse tempo de expectativa, nós entendemos que nós devemos nos preparar. Muitas pessoas vivem menos de Deus, não porque Deus queria dar menos para elas, mas porque se prepararam menos para receber o que Deus tinha. Algumas coisas na sua vida se tornarão piores, não porque elas deveriam ser piores, mas porque você não se organizou corretamente para aquilo. Se você se prepara mais, a chance de você experimentar mais e experimentar de maneira melhor, ela aumenta muito, muito na sua vida. Então nós queremos nos preparar para essa semana que nós entramos, a semana dos incendiários. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Queremos cumprimentar você que nos visita, você que veio pela primeira vez nessa casa, você já é muito bem-vindo aqui. Queremos cumprimentar você que nos acompanha pela internet agora, ou você que vai ouvir essa mensagem depois. Que Deus abençoe, toque sua vida profundamente também, em nome de Jesus. Juízes capítulo 7. Por favor, aqui. Juízes capítulo 7, nós temos, o texto vai ser projetado aqui no telão, você não precisa se preocupar, se você não trouxe a sua Bíblia. Mas diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiram os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombeta, cântaro e tocha. Repete comigo, trombeta, cântaro e tocha. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar as trombetas, quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de toda arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocadas as guardas. E tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias. As trombetas despedaçaram os cântaros que seguravam na mão esquerda, as tochas e na mão direita, que vinham na mão direita, as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor, espada por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a fugir. E ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Presta atenção, a espada de um passou a ser contra o outro, porque o povo de Deus se organizou. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Senhor, que essa palavra seja profunda em nós. Que ela encontre lugar em nós. Que nessa noite, todas as outras vozes, aquilo que não é seu, que cale-se em nome de Jesus. Que a única voz aqui seja a sua. Que a sua voz, assim como a tua palavra diz, que ela é como o som de muitas águas, cubra todas as outras vozes agora, em nome de Jesus. E Satanás e seus demônios caiam por terra e batam em retirada, nós damos uma ordem. Esse não é o seu lugar. Nem a igreja e nem essa pessoa. Em nome de Jesus, saia. Vem com teus anjos, Pai. Dê ordem a eles agora que sejam anjos ministradores aqui nesse lugar, trazendo a sua palavra, trazendo agora a revelação em nome de Jesus pelo teu Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, nós entendemos que o incendiários, ele deixa de ser para nós um evento, um congresso apenas. E o incendiários passou a ser uma experiência que Deus tem nos dado, algo profético para nós como igreja. O congresso vai começar na quinta-feira, mas nós entendemos que Deus tem trabalhado nosso coração para que isso passe a ser um estilo de vida de cada um de nós. Mais que um evento, é uma maneira que Deus nos chamou para viver, de fogo, de paixão, de intensidade. Eu fico sempre nessa expectativa, está chegando o dia, as pessoas estão me ligando, não há mais hotel na cidade, é muito legal ver essa movimentação de pessoas vindo até Laranjeiras para encontrar aqui um fogo que nós tanto sonhamos e agora o Senhor tem derramado sobre nós. Mas é necessário, como eu disse, a gente entender o processo de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para sermos igreja. E é interessante, irmãos, como para cada ministério, para cada igreja, ele vai dando algumas marcas. E no nosso caso, as pessoas têm olhado para nós como igreja, aqui em Laranjeiras, em toda a Rede Zoe, e as marcas que as pessoas encontraram em nós, eu amo isso. Por onde eu vou, as pessoas estão falando daquilo que enxergam, da maneira que enxergam nossa igreja. E eu percebi que a maioria delas resumiu em duas características, duas qualidades a nossa igreja. Simplicidade e paixão. E eu concordo com eles. É tudo tão simples. É tudo feito por nós mesmos. Tudo que você vê parece tão elaborado, mas é tudo feito por nós mesmos. Mas não é só isso. Não é só simples. É também cheio de fogo. Há um povo cheio de paixão. Irmãos, e às vezes, por estar tão envolvido aqui no ambiente, talvez você não esteja mais conseguindo perceber onde Deus te colocou, a maneira que Deus tem nos tratado. É tamanha revelação de Deus e paixão que nós temos vivido, que às vezes, por estar envolvido, nós não conseguimos enxergar. Eu estava outro dia numa igreja, e um pastor que estava lá, ele foi me apresentar, e ele disse, olha, o pastor Cezinha, ele vai ministrar para nós. E ele disse, eu estive em Laranjeiras por duas vezes. E ele falou, o que eu vi lá, eu não vi em lugar nenhum. Ele falou, o nível de comprometimento das pessoas, o nível de paixão das pessoas, a maneira como as pessoas adoram, renunciam, se envolvem. Ele falou, ele usou essa expressão, a igreja em Laranjeiras é o mais perto da igreja primitiva que eu já cheguei. E eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Foi o pastor Danilo Figueira que falou. E eu disse, meu Deus, que grande responsabilidade. Talvez você nem está sabendo. Até nós temos algumas fotos aqui. Eu queria que você visse isso. Só para você entender um pouco mais. Coloca para nós. Tivemos igrejas inaugurando essa semana passada. Qual foto nós temos aí primeiro? Essa daí, eu nem sei qual igreja é. Essa é... Não, isso aí vai Porã. Ah, isso é Coronel Vivida? Espera aí, eu não estou mais nem sabendo falar. Quem esteve lá na inauguração da igreja de Coronel Vivida? Deixa eu ver. Irmão, semana passada, retrasada, nós estivemos lá na inauguração desse templo. Novo templo lá em Coronel Vivida. Veja só, irmãos, isso está acontecendo aqui pertinho da gente. Agora, há poucos dias... Veja quanta gente, claro que tem muitos visitantes, mas quando nós pedimos quem é de Coronel Vivida, uma grande parte dos que estavam ali levantou a mão. Deus está fazendo algo lindo lá. Tem de Vaiporã também? Hoje de manhã, nós inauguramos lá em Vaiporã. Olha isso, irmãos. Essa é a igreja lá em Vaiporã. O pastor Piscite, pastora Tuane estão lá atrás. Eles estiveram lá ministrando. Isso foi hoje de manhã. Essa é a nossa igreja lá em Vaiporã. Talvez você diga, eu nem sabia que tinha igreja em Vaiporã. Essa é a multiplicação de líderes lá. Foram mais de 10 psites. Multiplicando hoje, lá naquela igreja. Inauguramos essa igreja lá, nessa manhã, o pastor Juliano, a pastora Simone. Tem também as fotos do batismo lá em São Paulo hoje. Tem aí. Olha isso, gente, presta atenção. Isso foi um batismo hoje. Como eles estão numa casa e é muito pequeno, eles colocaram duas tendas na rua. Isso é na rua. E eles batizaram 17 pessoas. Essa é a nossa igreja em Capão Bonito, interior de São Paulo. Talvez você nem soubesse que a gente tinha igreja lá em Capão Bonito. Veja isso. Olha lá, olha a simplicidade, irmãos, do que está acontecendo. O pastor lá ministrando a palavra. Eles são discípulos. Olha lá, olha o batismo preparado para aqueles irmãos. 17 pessoas se batizaram lá na comunidade cristã Zoe, em Capão Bonito, no interior de São Paulo. Os líderes dessa igreja são discípulos dos pastores que estão na Itália, para você entender a confusão que está acontecendo no nosso meio. Mas, irmãos, eu poderia passar a noite toda te mostrando fotos de lugares onde Deus está ampliando as nossas tendas. Isso tudo por conta de um fogo que tem queimado dentro de nós. Nós precisamos nos lembrar, essa é uma marca de Deus que Ele colocou na nossa vida. Simplicidade e paixão. Fale para quem está do seu lado. Simplicidade e paixão. E a paixão na Bíblia, ela é representada pelo fogo. E é por isso, irmãos, que vai chegando o tempo de incendiários. E é por isso que vai chegando esse momento, a gente tem que se empolgar. A gente tem que se animar. É tempo de se organizar para ser ainda mais do fogo. Porque essa é a nossa marca. É por isso que o congresso se chama incendiários e não incendiados. Não é apenas receber fogo, mas é me organizar para receber desse fogo e distribuir desse fogo. Quando a gente olha para a Bíblia, muitas vezes, irmãos, e quase todas elas, quando a Bíblia faz referência a Deus, especialmente no Antigo Testamento, ela relaciona Deus com fogo. Fala do Deus que se manifesta no alto da montanha e lá existe fogo. Fala, irmãos, da descida do Espírito Santo em Atos, e a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, lá existe fogo. Fala de Jesus, e o próprio Cristo disse, o próprio João Batista falou, olha, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com fogo. Há uma relação de Deus com fogo, e nós não podemos excluir isso da Bíblia. E nessa noite, eu quero falar um pouquinho disso com você. Só que, antes de falar disso, eu quero explicar aquilo que Deus tem trazido ao meu coração a partir da história de Gideão. Essa é uma história que, esse ano todo, Deus tem falado muito comigo. Usado Gideão e a sua história, a sua passagem na Bíblia, para ministrar o meu coração. Gideão fala para nós de um homem como nós. De alguém simples como nós. Mas de alguém que teve encontro com o fogo de Deus, assim como nós também. A história de Gideão fala um pouco da nossa história. E ela vai servir para nós hoje de base e de baliza para esse preparo que Deus quer gerar no nosso coração. Em primeiro lugar, a história de Gideão fala de improváveis. Repete comigo, improváveis. Irmãos, tudo o que acontece com Gideão acontece em primeiro lugar porque esse homem era um improvável. Eu gosto disso. Eu gosto de olhar para a Bíblia e perceber que Deus está tratando com alguém que todo mundo desprezou. Que Deus está chamando alguém para o ministério, para a obra, para o seu fogo, para a sua missão. Mas é alguém que ninguém poderia dizer, essa é a pessoa certa. Na semana passada, nós começamos aqui falar da revelação da Santa Ceia. Quantos aqui estavam na semana passada e ouviram aquela mensagem sobre a Santa Ceia? A história de Gideão começa quando ele está num lagar. É interessante porque a história dele começa no lagar, quando ele está, o lagar é o espaço de pisar uva, e a história dele começa exatamente quando ele mistura o trigo com a uva. Ou seja, a história dele começa quando ele traz os elementos da Santa Ceia, o pão e o trigo. Mas a história de Gideão se confirma quando Deus apresenta para ele o fogo. É muito legal, porque ele diz, eu estou malhando trigo no lagar e Deus aparece para ele naquele momento e traz uma palavra. Eu quero te lembrar disso. O preparo para os incendiários não começou hoje. Começou semana passada, na Santa Ceia, quando você teve aquela revelação sobre o catagelo, sobre os decretos de Deus na sua vida. Mas só ter uma revelação não é suficiente. A Bíblia diz que depois da revelação, Deus se manifesta com Gideão através de fogo. O anjo vem e manifesta fogo. E quando o fogo aparece, Gideão diz, de fato, é Deus que está falando comigo. Um improvável que é escolhido na mesa da Santa Ceia, que começa com sua revelação na Santa Ceia, passa pelo fogo, agora se transforma num juiz de Israel, no libertador de Israel. Deus é bom em pegar improváveis e tornar as coisas loucas desse mundo, pegar as coisas loucas desse mundo e confundir as sábias. Preste atenção. Se você se considera um improvável, então parabéns, você já está apto ao ministério do Senhor. Nós precisamos entender isso. Em toda a história bíblica, quando se fala de pessoas servindo a Deus, fala-se de improváveis. Você precisa olhar para a Bíblia e perceber, a Bíblia diz assim, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Deus está dizendo, aqueles que eu poderia contar, aqueles que estavam preparados, que conheciam a palavra, os fariseus, aqueles que conseguiam ler a palavra, os escribas, esses não quiseram. Então a Bíblia está dizendo, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E ele disse, então, a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus está dizendo, haviam aqueles que eram prováveis ministros, mas eles não quiseram. Então o que eu fiz foi usar os improváveis. Me mostra na Bíblia alguém que foi usado por Deus tremendamente, que você diz, ah, essa pessoa tinha todo o preparo. Não tinha. Essa pessoa tinha todas as qualificações. Não tinha. O melhor de todos era Paulo. E era perseguidor de crente. Depois ele aplica o que ele conhecia a favor também da obra, mas era perseguidor. Todos improváveis. Quem era Davi? Quem era Samuel? Quem era Daniel? Quem eles eram? Todos improváveis. É importante, irmãos, a gente olhar para a Bíblia e perceber que o fogo de Deus, o incêndio de Deus, está reservado para, também para, os improváveis de Deus. Raabe é uma prostituta e faz parte da genealogia de Jesus. Jesus escolheu uma prostituta improvável para fazer parte da sua genealogia, porque Deus é o Deus dos improváveis. Amém? Em segundo lugar, Gideão, a história de Gideão fala, também de se levantar e encarar o inimigo. Porque, irmãos, é interessante quando a gente olha para essa história e percebe que Gideão está malhando trigo no lagar, escondido do inimigo. Ele não quer se apresentar ao inimigo. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantos aqui podem dizer assim, ó, que tem pelo menos algo, uma coisa na sua vida que você precisava ver caindo? Pelo menos um inimigo, uma enfermidade, uma crise, uma adversidade, uma situação complexa, que você diz, eu precisava ver isso caindo na minha vida, como Golias caiu. Você tem alguém, tem alguma coisa aqui pelo menos? Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia fala que Deus pode operar grandes coisas através de nós, mas Deus não vai fazer sem nós. Ele vai fazer através de você. Deus podia destruir todos os inimigos, todos os midianitas, sem o auxílio de Gideão? Podia. Deus podia dar um sopro e todos os inimigos sumiriam? Podia. Mas ele faz isso? Não. Ele diz, Gideão, eu estou aqui para te animar, porque o que eu tenho para fazer com seus inimigos, eu vou fazer através de você. Você precisa se levantar e encarar. Eu estou com você, mas é você que vai. Romanos 16, 19 diz assim, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do seu pé. Ele está dizendo, eu faço, eu tenho a força, eu tenho o poder, mas eu preciso do seu pé. Eu vou usar o seu pé para esmagar o seu inimigo. Não foi Deus que jogou a pedra em Golias. Foi Davi que jogou a pedra. Foi Davi que procurou a pedra. Foi Davi que se organizou para encarar o inimigo. Foi ele que rodou a funda. Mas ninguém me convence que não foi Deus que colocou aquela pedra na testa do gigante. Foi ele que com força fez cair o inimigo, mas foi Davi que o encarou. Então quando a gente fala de incendiários de fogo, irmãos, eu quero começar falando isso com você. É tempo da gente encarar nossos inimigos. Parar de passar a mão. Parar de fugir. A Bíblia diz que por 40 dias, Golias se levantou contra o povo de Deus. E disse, não tem homem aí não? 40 dias, irmãos, um gigante se levantando e dizendo, não tem homem para me encarar? E ninguém se levantava. Ninguém ia. Eu quero dizer, irmãos, existem gigantes que só vão cair o dia que você se levantar. Tem gente que está enfrentando aqui o gigante da pornografia. Tem gente que está enfrentando o gigante dos vícios. Tem gente aqui que está enfrentando o gigante do divórcio no seu casamento. Está a ponto de se divorciar. Tem gente aqui enfrentando o gigante da depressão. Tem gente aqui enfrentando o gigante do pensamento suicida. Esse gigante está rondando. É tempo, sabe do quê? De se levantar, encarar e dizer, nós vamos tratar disso agora. Enquanto Gideão não se levantou, não se posicionou, os inimigos permaneceram lá. Seus inimigos não vão embora por canseira. Eles vão ficar lá. A Bíblia diz, resistir ao diabo. Repete comigo, resistir. Resistir, irmão, na Bíblia, dá a sensação que é de ficar assim, ó. Eu vou resistir firme. Não, na Bíblia, resistir é combater. Você combate o inimigo e ele fugirá de vós. Então a história de Gideão fala da história de um povo improvável, mas de alguém que se levantou para encarar o seu inimigo. É isso que o fogo faz com eles. Em terceiro lugar, a história de Gideão fala de acreditar no poder de Deus. Irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas que vêm à igreja, conhecem Jesus, servem Jesus, mas não conhecem o poder de Jesus. Ou não conseguem confiar no poder de Jesus. Quantas pessoas eu já vi, são crentes, têm Jesus, Deus está ao seu lado. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas elas não tomam posse desse poder. A impressão que dá é que estão lutando sozinhas. Não é dessa maneira que precisa ser. Gideão está dizendo, olha, eu sou o menor da minha casa. Ele é o menor mesmo, ele é o mais novo da sua casa. Ele diz, a minha família é a mais pobre. Nós somos os piores. E Deus está dizendo, sim, eu sei. Nós somos os menorzinhos. A resposta de Deus para ele, é interessante que Deus não diz assim para ele, ó, eu vou te tornar maior. Deus não diz, eu vou mudar a sorte da sua família. Deus não diz, Deus diz, eu estarei contigo. Isso é suficiente. Nós precisamos tomar posse do poder que há por trás dessa frase do Senhor para nós. Eu estou contigo. Irmãos, o Senhor está do seu lado, amém? O Senhor está com você, amém? Então, se o Deus é por nós, quem será contra nós? Moisés está dizendo assim para Deus. Ah, Senhor, eu sou pequeno, eu não posso, eu não sei falar. Moisés está perdido. Ele está dizendo, eu sou apenas um menino adotivo. Eu nem sei qual é a minha identidade. Eu não sei se eu sou hebreu, eu não sei se eu sou egípcio. Eu estou perdido. Quem sou eu? Quem sou eu? Ele usa essa expressão duas vezes, essa pergunta para Deus. Quem sou eu para ir? E Deus fala, eu sou. Ei, Moisés, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com o meu poder ao seu lado. Tem a ver com o meu poder à sua disposição. Gideão precisou entender, para que seus inimigos caíssem, ele precisou entender que não era no seu braço, era no braço do Senhor, amém? É o poder dele. Em quarto lugar, a história de Gideão fala de acreditar no depósito de Deus na minha vida. De entender que o Senhor colocou grandes depósitos na minha vida. Você precisa entender, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz que nós somos apenas vasos de barro. Mas a Bíblia diz que ele derramou dentro de nós, vasos de barro, riquezas. O que o Senhor colocou, irmãos, Gideão está falando assim para Deus. Eu sou pequeno, eu sou aquilo, eu não sou nada. E Deus está dizendo, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não consegue ver o que Deus via na vida dele. Gideão não conseguia enxergar o que Deus já havia derramado sobre ele. Deus já havia tornado Gideão valente e ele não conseguia perceber. A história de Gideão fala de acreditar no poder de Deus na minha vida. A história de Gideão fala de acreditar em sonhos. A Bíblia fala que quando Gideão ouviu o sonho, então ele se levantou e disse, Deus está comigo. Algum tempo eu ouvi uma mensagem de um pastor, e ele dizia assim, um ser humano não começa a morrer quando ele começa a perder a sua vida. Ele começa a morrer enquanto ele para de sonhar. A falta de expectativa, a falta de perspectiva é o que te mata. É o estilo de vida sem sonho, sem esperança, que vai te matando aos poucos. À medida que eu vou perdendo a minha capacidade de sonhar, eu também perco a minha capacidade de sobreviver e de viver. Quando Gideão fala, eu ouvi um sonho, eu tive um sonho, não é legal que Deus sustenta muitos homens dele a partir de sonhos? Você se lembra que o próprio José, pai de Jesus, ele fica, ele permanece firme no propósito porque ele teve um sonho. E num sonho um anjo aparece para ele. Eu fico imaginando José do Egito, irmão, passando fome, necessidade, andando como escravo. Eu imagino José do Egito nu, sendo acusado injustamente, mas dizendo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho aqui dentro de mim. A Bíblia fala que esses homens tiveram a sua história mudada por causa de um sonho. Eu quero confessar a você uma coisa. Há alguns anos, 2 anos mais ou menos, pelo menos 2 sonhos que eu tinha, eu parei de ter. Por um período. As situações ficaram muito complicadas e eu parei de ter e não percebi. Eu não percebi que eu tinha deixado de sonhar naquela área. E eu me lembro de uma hora que eu fui orar, falar com Deus, e exatamente porque eu tinha ouvido uma ministração sobre sonhos, e Deus falou comigo, tem 2 coisas que você deixou de sonhar. E ele falou aquilo comigo, ele disse, eu quero que você volte. Eu quero que você volte a orar especificamente sobre isso. E é tão interessante, irmãos, que naquela semana, uma das coisas se resolveu. E pouco tempo depois, o segundo sonho logo veio acontecer também. E é diferente a maneira que eu me sentia, porque agora eu tinha voltado a sonhar com coisas que eu tinha deixado de lado. Quando eu volto a sonhar, então as histórias de Deus na minha vida voltam a ser surpreendentes. Amém? Gideão fala de alguém que voltou a sonhar. Agora a história de Gideão também fala de alguém que aprendeu a ativar pessoas. Porque Gideão não faz sozinho. Gideão chama 300 para ir com ele. Irmãos, eu tenho falado isso, hoje de manhã estive ministrando sobre isso e falando, gente, não se trata do tempo que você ora apenas. Se trata também de quantas pessoas você motiva a ir ao lugar da oração. Não se trata apenas de quanto você ora e quanto você lê a Bíblia. Se trata também de quantas pessoas você aprendeu e conseguiu motivar a também conhecer a palavra de Deus. Não se trata apenas de entrar no céu. Porque nós vamos entrar, amém? Amém? Não se trata apenas de ir para o céu. Se trata de olhar para trás e perceber que comigo uma multidão está entrando. Gideão entendeu isso. Ele disse, eu não posso só viver o propósito de Deus. Eu não posso sozinho experimentar o propósito de Deus. Eu preciso trazer outras pessoas para viver isso junto comigo. E ele introduz 300 homens num nível de vitória. Ele introduz 300 homens num nível... Irmãos, de sobrenatural, que eles nunca tinham entrado. Porque Gideão não aceita entrar nesse nível sozinho. Você entendeu? Então, nessa noite, eu quero te desafiar. Se você quer o fogo de Deus para a sua vida, quer ser um incendiário, olhe para a história de Gideão, porque ela fala muito de nós. Agora, o ponto principal dessa mensagem, vem agora. Quando Gideão vence o arraial inimigo, ele vence... uma orientação que Deus deu a ele, e ele tinha que juntar 3 elementos. Porque apesar dessa história de Gideão tratar de todas essas coisas que eu falei, ele só entrou nesse nível porque ele foi fiel, e ele aprendeu a lidar com 3 elementos muito importantes. A Bíblia diz que quando eles estão caminhando para a vitória, quando eles estão caminhando para o embate, para a guerra, ele diz assim para o seu povo, toma cada um na sua mão um cântaro, cada um na sua mão uma trombeta, cada um tome na sua mão uma tocha. E a Bíblia fala, irmãos, que a orientação de Gideão é, vocês vão esperar o meu sinal, e ao meu sinal nós vamos aplicar os 3 elementos. E agora com cântaro, com trombeta e com tocha, nós vamos vencer o nosso inimigo. Eu quero que você entenda uma coisa, onde é que eu quero chegar? Quando Deus falou comigo sobre incendiários, ele falou algo um pouco mais do que fogo. Porque ao longo do tempo nós temos falado de fogo, fogo de Deus, fogo do Senhor, o incendiários, veio o fogo. Mas Deus falou comigo, preste atenção. Quando você olha para o fogo, a impressão que dá é que ele é um elemento só. Mas se você quimicamente avalia o fogo, você vai perceber que se trata de combustível, se trata de calor... e se trata de oxigênio, são 3 elementos. Então, dizer que nós somos pessoas do fogo apenas não é suficiente. O fogo precisa carregar consigo, para ser fogo, 3 elementos. Repete comigo, 3 elementos. Então Gideão orienta o seu povo dizendo, 3 elementos. Cântaro, trombeta e então a tocha. O primeiro elemento se trata de um cântaro. Coloca aqui para nós, um cântaro. Ou um odre, você pode chamar como você quiser. A Bíblia, quando fala de odre, fala de cântaro, fala diz que você está vendo aqui na imagem. Agora, só antes de eu entrar no assunto mesmo, só explicar para você uma coisa. Existia o odre de vinho, que era aquele barril grande, que cabia ali pelo menos 200 litros. Aquele lá era feito de couro, aquele é o odre específico para o vinho. Quando a Bíblia está falando de cântaro ou odre, haviam dois tipos de odres. Havia aquele odre que era um instrumento de couro, assim, pequeno, que mais se parece com um cantil nosso. E a pessoa andava com aquilo na cinta para tomar água enquanto viajava. Então eu quero que você fique com essas duas imagens de cântaro e odre no seu coração, na sua lembrança. O cântaro de barro, aquele que era usado para transportar água do poço para casa, e o cântaro pequeno de couro, aquele que você já deve ter visto em algum filme, que a pessoa carregava para longas viagens. O cântaro é um elemento do incendiário. Mas pastor, o cântaro não fala de água, parece que é o contrário do fogo. Não, é elemento, ele complementa. Um cristão que só tem o fogo e não tem o cântaro, ele não está completo. A mensagem não é completa, o serviço não é completo. Não acontece tudo que Deus gostaria que acontecesse. Gideão fala, cada um dos meus guerreiros deverá levar em sua mão um cântaro. O cântaro na Bíblia, ele simboliza o refrigério. O cântaro na Bíblia simboliza a vida, a água. Você tem que se lembrar que naquele tempo não havia água encanada. Porque hoje é muito fácil, você fala de água, você não pensa em vida. Porque você tem água ali, tem água no banheiro, tem água em qualquer lugar. Naquele tempo não se tinha. Então a pessoa precisava de um cântaro para ela ir até o poço, porque o poço, irmãos, as cidades eram construídas em volta de poços. Então a pessoa ia até um poço, normalmente o poço ficava aqui, ó, não tinha igual o pocinho nosso hoje que a gente vê, construção até aqui, que tem uma cordinha e um negócio para ir descendo, para pegar. Quem já pegou água em poço aqui, levanta a mão. Não tinha daqui, não era daquele jeito, irmão. Está falando de um buraco no chão com uma pedra na boca. Então as pessoas vinham, arrastava a pedra, amarrava uma corda no seu cântaro. Você lembra quando Jesus vai conversar com a samaritana? E ela fala, como é que você quer água se você não tem um cântaro? Porque não havia cântaro, não ficava um cântaro ali, como a gente vê em alguns poços que fica um baldinho. Que hoje é barato, naquela época era caro, é feito de barro. Aquilo era trabalhoso de se fazer. Então você vinha com o seu cântaro da sua casa, amarrava uma corda, soltava ele, pegava a água, fechava a boca do poço e agora você levava a vida para a sua casa. Então o cântaro, quando nós estamos falando aqui, o incendiário é alguém que carrega um cântaro. Nós estamos dizendo, irmãos, que o incendiário é alguém que carrega vida, que carrega suprimento, que carrega refrigério para si e para outras pessoas. Mas o incendiário é alguém que aprendeu a acessar as profundidades de Deus. Porque a água não está no raso. Aquele cântaro foi feito para ir no profundo do poço, retirar a água para levar para sua casa. Eu gosto de pensar, irmãos, nessa pessoa carregando um cântaro grande nas suas costas, pesado, mas pensando, porque eu estou carregando isso, agora toda a minha casa vai ser suprida. Não é interessante isso? Se ninguém fosse até lá com um cântaro buscar, não havia água na casa. O cântaro é o símbolo da profundidade, de ir até lugares profundos, encontrar com o Senhor, de buscar essa água, essa vida. O incendiário não é alguém que só tem fogo. O incendiário é alguém que aprendeu a carregar consigo um cântaro de água, para suprir. Agora, irmãos, o cântaro também fala, como eu disse, o odre também fala, de serviço. Porque aquela água, ela servia tanto para mim, quanto servia para que se eu encontrasse alguém com sede, eu pudesse servir essa pessoa. Então, o símbolo do cântaro, aqui com Gideão, é o símbolo do serviço. Repete comigo, serviço. Você vai ver na Bíblia, irmão, que quando Abraão quer escolher uma noiva para o filho da promessa, ele diz assim, vai lá, meu servo, e procure uma mulher, e a mulher que estiver carregando um cântaro, essa será a noiva do meu filho. A igreja, a noiva de Cristo, ela vai ser selecionada pelo seu cântaro, você sabe disso? pela sua capacidade de servir. E ele diz, aquela que deita a água, aquela que te ajudar, aquela que te servir, o serviço é nosso DNA. Faz parte da gente, cristão, servir as pessoas, ajudar as pessoas, supri-las nas suas necessidades. Essa era uma das marcas. Um dia Jesus fala assim para os seus discípulos em Lucas 22, saiam pela cidade, para procurar um lugar onde eu vou realizar a Páscoa. E ele diz, encontrem um homem que carregue o seu cântaro. E aquele homem que carrega o seu cântaro, na casa onde ele entrar, diga, nessa casa, Jesus entrará também. O cântaro é o símbolo do ambiente onde Jesus está. Encontre alguém que está servindo a Deus e eu te mostro um lugar da manifestação de Deus. A noiva foi encontrada por causa do cântaro. O lugar da ceia, da intimidade, foi encontrado por causa do cântaro. Mas em João capítulo 4, há uma história interessante, talvez você possa até dizer, ah, pastor, essa história derruba a sua tese. Porque aquela mulher, ela tem um cântaro, e ela está em busca de água. E Jesus fala para ela, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque dentro de si, agora se fará uma fonte a jorrar a vida eterna. Então a mulher, a Bíblia diz, deixou seu cântaro e foi pregar na cidade. Aí você diz assim, e aí pastor, tem que ficar com o cântaro ou tem que deixar? O ponto é que há um momento na sua vida que você se encontra com Cristo, que a sua experiência com Ele, a sua revelação de Cristo é tão forte que você passa a ser o próprio cântaro. Que agora você é o cântaro. Porque agora onde você vai, a água vai. Porque a sua relação com Ele é diária, é profunda, é íntima, e agora eu sou o cântaro. Eu encontro alguém e falo, você tem sede? Eu derramo água sobre você. Eu deito água sobre você, porque eu estou cheio dele, eu estou pronto para te servir, eu estou pronto para te abençoar. Eu me transformei no próprio cântaro. Você entende? Então, em primeiro lugar, três elementos. Cântaro, trombeta e tocha. O primeiro elemento de um incendiário é que o incendiário sabe servir. Ele aprendeu a força do serviço. Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, que seja o que sirva mais. Você quer encontrar um lugar em mim? Aprenda a servir. Gideão precisou dizer aos seus discípulos, à sua equipe, e dizer, aprendam a carregar consigo um cântaro. Mas em segundo lugar, ele diz, levem trombeta. E algumas traduções diz buzina. Por quê? A trombeta na Bíblia é o símbolo da proclamação. Você vê ali até uma pessoa tocando um shofar, é dessa trombeta que a Bíblia está falando. Toda vez que a Bíblia fala de trombeta, ela está falando de voz de Deus, palavra de Deus. Toda vez que a Bíblia fala de trombeta, ela está falando de profecia, de aviso, de sinal. A Bíblia diz assim, toda vez que a nuvem se mover, toque a trombeta. Toda vez que a nuvem parar, toque a trombeta. Havia um toque de trombeta para quando a nuvem se movimentava e havia um toque de trombeta para quando a nuvem parava. Você já leu o Apocalipse e sabe que nós experimentamos sinais de Deus a partir do soar das trombetas. É por isso que a gente fala, quando soar a última trombeta, então Jesus virá. Porque a trombeta fala de profecia, a trombeta fala de palavra, a trombeta fala de sinal de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo incendiário precisa carregar consigo a trombeta. Você não vai vencer nada se você não levar com você o seu cântaro, o seu trabalho, o seu serviço. Vencemos em Deus quando aprendemos a servir. Mas, irmãos, vencemos em Deus quando aprendemos a servir pela palavra, com a profecia. É tão interessante, irmãos, quando a gente convive com pessoas que são cheias de Bíblia. Eu amo isso. Como é bom. O tempo todo, eu estava contando hoje de manhã, que eu estava há poucos dias com o meu pastor, e você não consegue ficar com ele sem ouvir Bíblia. O tempo todo ele está falando da Bíblia, até as piadas dele são com Bíblia. A brincadeira dele é com Bíblia, é Bíblia. O tempo todo, como é bom andar com alguém cheio da palavra de Deus. Como é bom, irmãos, quando a gente encontra com pessoas passando por crise, momentos difíceis, mas ela está com a trombeta na mão dizendo, vai passar, a história não é assim, o fim não é esse. Nós precisamos aprender a andar com a trombeta, irmão. Profetizar, denunciar. Precisamos denunciar. Alguém me disse, pastor, você não vai se posicionar agora em relação ao STF, às decisões que foram tomadas. Eu disse, é meu papel, eu sou profeta. Eu vou me posicionar, talvez não do jeito que você queira. Mas nós precisamos carregar nossa trombeta, ter uma opinião com base na palavra e denunciar, dizer, está errado, está certo, esse não é o caminho. Eu conheço crentes. Eles amam as pessoas. Ah, eu amo aquele meu sobrinho. Mas veja, pastor, ele está indo por um caminho de morte. E eu falo, é? E o que você está fazendo? Ah, eu amo ele tanto. Mas nunca tocou a trombeta para ele. Nunca disse esse sinal, esse caminho que você vai é morte. Preste atenção. O bom cristão carrega consigo uma trombeta. O tempo todo ele está dizendo, ó, irmão, não é por aí não, eu não acho que seja assim. Eu ouço de algumas pessoas a seguinte expressão. Ah, eu não quero ser um desses crentes chato. Sabe o que é chato? Deixar a pessoa ir para o inferno. Você não é chato quando você fala a verdade. Você não é chato quando você prega o evangelho. Você não é chato quando você diz para a pessoa o caminho da vida. Você é chato quando você deixa o casamento dela se acabar. Você é chato quando você deixa ela morrer envolvida nos seus vícios. Isso é chatice. Eu não posso deixar. Claro que há um jeito de falar, um modo de dizer, mas nós temos que lembrar, irmãos, a trombeta tem que estar com a gente. Não, eu não posso deixar. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele sentou do meu lado no avião, e ele começou a me falar sobre o estilo de vida dele. Morava em Brasília. Ah, eu não penso em casar, estou morando com essa, agora já estou passando, partindo para outra. Eu falei, ô irmão, eu sou crente, deixa eu te falar, esse estilo de vida seu aí não é legal não. Eu não sou melhor que você. Já vivi coisas piores. Mas esse caminho que você está indo aí não é abençoado por Deus. Não há uma maneira de você viver bem do jeito que você escolheu. Eu não posso deixar aquele cara do meu lado ir para o inferno sem avisá-lo, sem tocar a trombeta. Gideão está dizendo, cada um com a sua trombeta. Cada um com o seu cântaro. E por último, cada um com a sua tocha. Repete comigo, tocha. A Bíblia, quando fala de tocha, quando a Bíblia tá falando do fogo, da intensidade, da paixão, ele está dizendo, olha, o fogo é o elemento. Ele acompanha a trombeta e acompanha o cântaro, mas presta atenção, a tocha fala de paixão. A tocha fala de intensidade. Em primeiro lugar, a tocha fala disso. Sabe como eu sei que eu estou perdendo a minha paixão pelo Senhor? Sabe como eu sei que a minha intensidade com Deus está diminuindo? Quando trabalhar para Ele começa a se tornar pesado. Quando me encontrar com Ele começa a se tornar algo enfadonho. É perigoso. Sabe como eu sei que a minha paixão por minha esposa, o meu esposo, está diminuindo? Quando tudo que ele faz me irrita. Quando eu começo a ter dificuldade de perdoar. Quando eu me torno agressivo demais. A paixão está diminuindo porque o amor tudo suporta. A paixão tudo suporta. E é necessário a gente fazer uma reavaliação na nossa vida. E perceber se ainda estamos com a tocha. E perceber se ainda estamos com o fogo. Gideão está dizendo, você vai a campo. Você vai à guerra. E você não pode ir sem uma tocha. Tocha fala de paixão. Tocha fala de intensidade. Mas interessante também a gente pensar que tocha fala de movimento. Assim como o cantil te permite andar para alguns lugares e servir outras pessoas, a Bíblia não está falando de uma fogueira. A Bíblia está falando de tocha. E a tocha vai na mão. E eu posso caminhar com ela, não é verdade? É para isso que ela serve. Eu ando com uma tocha. Não é uma fogueira. Não é um lugar de sacrifício. A Bíblia está dizendo, é uma tocha. Cada um com a sua tocha. Andando pelos lugares. Agora, que lugar que eu vou andar com a tocha? Qual é o ambiente que Deus me chama para ir com uma tocha? Com certeza não é um lugar claro. Não faz sentido a gente ter uma tocha aqui nesse altar. Tem luz aqui. A tocha existe para eu entrar em lugares escuros. A minha paixão, o fogo de Deus na minha vida, ele existe para eu avançar em lugares que o Evangelho ainda não chegou. Que a Palavra de Deus ainda não chegou. Lugares em que Satanás está dominando. É para esse lugar. Você vai ver na Bíblia o fogo mudando a história de Sadraque, Mesaque, Abednego. O fogo mudou a história de Pedro. Pedro nega Jesus diante de uma fogueira. Depois, ele confirma Jesus diante de uma fogueira. O fogo muda a história de Moisés. O fogo muda a história de Paulo. Paulo, diante do fogo, com aquela víbora presa em sua mão, ele queima aquela víbora no fogo. Poderia morrer, mas o fogo salva. O fogo pode mudar a sua história, mas presta atenção, a Bíblia está falando, se você quer ser um incendiário, caminhar na mesma vitória de Gideão, aprenda a carregar consigo tocha. Onde é que eu vou? Ah, agora eu vou para o colégio. Ah não, agora eu vou para a oficina. Agora eu estou indo para o banco. Você percebe? Eu não largo a minha tocha. Eu não largo a minha trombeta. Eu não largo o meu cântaro. Mas por último, eu quero terminar falando de algo que foi para mim muito revelador. O cântaro fala do serviço. A trombeta fala da proclamação. A tocha fala da adoração. Mas quando a Bíblia fala desses três elementos, a Bíblia diz que a vitória do seu povo não foi usando um elemento separado do outro elemento. A vitória do povo de Deus só aconteceu quando eles aprenderam a misturar os três elementos. Nós não vamos vencer usando apenas a trombeta. É por isso que nessa noite eu demorei tanto, dei tanta volta para chegar aqui com você. Nessa noite eu quero te preparar para o incendiário. Mas o meu preparo com você, junto com você, estou me preparando também, é te dizer, o fogo apenas não vai resolver. A intenção de Deus, ao mostrar para nós esse texto de Gideão, é dizer, você precisa misturar os elementos. É o fogo, o oxigênio e o combustível. Os três juntos formam uma chama. É por isso que você vê uma chama ali. Agora, irmãos, nós precisamos aprender a usar o serviço com o fogo, a profecia, com o serviço e trabalhar essas coisas unidas. Esse é o segredo. O fogo existe para ligar as coisas, para derreter, para conectar, para juntar. Mas sabe qual é o problema da igreja? É que muitas vezes a gente tem aquele irmão que diz, não, eu sou do fogo. Ah, você é do fogo? Como é que eu sou o fogo? Não, eu vou para a igreja e ó, deixa o menino rodar. Bata o pé e grita e ora em línguas e aleluia. Aí você fala, você é do fogo, aleluia. Como é que está a sua célula? Não, célula não é comigo. Ele tem a tocha, mas não tem a proclamação. Ele tem a proclamação, mas não tem o serviço. Tem gente que entende tudo de palavra, entende tudo da Bíblia, conhece a Bíblia, sabe tudo o que ela diz, mas não consegue se enrolar numa toalha como Jesus e servir alguém que precisa. O segredo, Gideão disse, quando eu gritar, o que vocês vão fazer? Quebre os cântaros, porque você se tornou o próprio cântaro. Toque a trombeta e corra com a tocha, misture os elementos. Os nossos inimigos não se confundem só com trombeta. Os nossos inimigos não colocam espada um no outro só com fogo. Entenda isso. Os nossos inimigos ficam malucos quando a gente mistura serviço, adoração e proclamação. Isso confunde Satanás. Quando você pega alguém cheio do Espírito, transbordando o Espírito Santo, e que diz, irmão, deixa eu orar com você. Mas deixa eu discipular você, deixa eu te ajudar no seu casamento. Porque eu tenho a palavra de Deus para você. Quando você encontra alguém que mistura os elementos, você encontrou alguém que agora se transformou num incendiário de verdade. Você se lembra da casa de Lázaro, como era bagunçada? Lázaro está doente, está morrendo. Marta não quer fazer nada. Marta quer trabalhar e Maria não quer fazer nada. É confusa aquela casa. Marta representa o serviço, o cântaro. Maria representa a adoração, a tocha. E Lázaro representa a proclamação, porque foi por causa dele que as pessoas vieram ouvir Jesus pregar. Antes de Jesus curá-los, é uma casa disfuncional. Lázaro está morto. Porque toda vez que a adoração e a proclamação, a adoração e o serviço brigam, a proclamação morre. Vou te explicar isso melhor. Porque Marta e Maria estão brigando. Você lembra da história? Marta está dizendo, ô Jesus. E ele, é interessante que ela fala para Jesus falar para Maria. Sendo que Maria está ali. Já viu o pai brigando assim com a mãe? Fala para sua mãe largar a mão de você, sem vergonha. Fala para ela fazer almoço para nós. Fala para o seu pai vir me ajudar. É mais ou menos isso que Maria está fazendo. Que Marta está fazendo, ela fala assim: ô Jesus, por que você não manda Maria vir me ajudar? O serviço e a adoração estão brigando. Alguém diz, é melhor ficar na tenda de oração. E outro diz, não, é melhor a gente sair para o Mercy Day e trabalhar. Vamos fazer alguma coisa. E quando isso acontece, perde força a pregação do Evangelho. Porque ninguém quer ouvir alguém que não sabe adorar e não sabe servir. A força do Evangelho nessa cidade, irmão, você já viu isso, você participou disso. É forte, porque, irmãos, nós entendemos o valor da adoração, entendemos o valor do serviço, então as pessoas param para ouvir uma igreja assim. Mas a proclamação que é Lázaro está morto, porque Marta e Maria não se entendem. Então Jesus aparece, ressuscita Lázaro e devolve a mesa. E agora, irmãos, está organizado. Quando você vê Lázaro aparecendo depois da sua ressurreição, depois de vir de volta à vida, você encontra Lázaro na mesa, comendo com Jesus, a mesa é o símbolo do pão, o pão é a palavra. Você encontra Marta servindo e Maria vem e quebra o seu cântaro. Agora está de novo organizado, porque Jesus entrou na história. O segredo é alinhar os três elementos. Se os três elementos na nossa vida estiverem alinhados, então se tornar um incendiário será uma consequência na nossa história. Você entendeu? Mas pastor, eu gosto mais de orar do que de pregar. Você vai ter que aprender a pregar. Ah, eu gosto mais de pregar do que de adorar. Você vai ter que aprender a adorar. Eu gosto mais de servir. Eu gosto de trabalhar, de lavar chão. Mas eu não gosto de pregar Jesus. Você vai ter que aprender a pregar Jesus. A condição para a vitória desse povo se deu quando eles juntaram os três elementos. Gideão grita, quebrem os cântaros, toquem as trombetas, acendam as tochas. O seu inimigo vai ficar perdido com você. Amém? Quantos querem ser incendiários aqui nessa noite? Aprenda isso. Aprenda com Gideão. Se coloque em pé, por favor.